Princípios Proféticos de Fidelidade, por Elder C. Scott Grow, dos 70. Há mais de 20 anos, terminei meu serviço como presidente de missão na América do Sul. Minha esposa, Rhonda, e eu vimos grandes triunfos e também tragédias desoladoras na vida de nossos missionários nos 20 anos que se passaram desde aquela época. A maioria de nossos missionários estão felizes e selados no templo, criando filhos e enviando-os para a missão e servindo fielmente em chamados nas auxiliares e no sacerdócio da igreja. Alguns, no entanto, estão menos ativos, alguns se casaram e depois se divorciaram e alguns foram excomungados da igreja. O que fez a diferença na vida de nossos ex-missionários? O que alguns deles fizeram de modo diferente para evitar uma tragédia pessoal? E vocês? Onde vão estar daqui a 20 anos? Que decisões vocês precisam tomar e que compromissos necessitam assumir agora e no futuro para ajudá-los a permanecerem fiéis? Sugiro 10 princípios que vão ajudá-los. 1. Nutrir continuamente seu testemunho. As experiências repletas do Espírito, vivenciadas na missão, estabelecem um alicerce de fé que pode abençoá-los por toda a vida. Esse alicerce de fé só pode ser diminuído pela negligência ou pelo pecado. Entrevistei recentemente um ex-missionário que está menos ativo e alega ter perdido a fé. Perguntei se ele estava orando e estudando o Livro de Mórmon, como fazia quando era missionário. Respondeu que não, porque tinha perdido a fé em Joseph Smith. Senti-me inspirado a perguntar-lhe: "Você está vendo pornografia?" A resposta foi afirmativa. Eu lhe disse que não era de admirar que tivesse perdido o testemunho. Expliquei que um testemunho nada mais é do que o Espírito Santo testificando a nossa alma a veracidade do Evangelho e da Igreja restaurada. Quando deixamos de orar e de estudar as Escrituras, a influência do Espírito em nossa vida fica enfraquecida, diminuindo nossa resistência à tentação. Quando pecamos e nos tornamos impuros, perdemos totalmente a companhia do Espírito Santo. Sem o testemunho contínuo do Espírito, podemos facilmente começar a achar que não temos um testemunho ou que talvez nunca o tivemos. Nosso testemunho precisa ser constantemente nutrido. Essa nutrição vem por meio da oração pessoal, do estudo diário das Escrituras, sobretudo do Livro de Mórmon, e do serviço na igreja por toda a vida. 2. Seguir os conselhos dos profetas e apóstolos vivos. Vou recapitular um conselho profético que pode ajudá-los a ter um casamento feliz, uma família fiel e uma vida bem-sucedida. Refiro-me a família, proclamação ao mundo. Vou citar algumas partes importantes dessa proclamação que foi promulgada pela primeira presidência e pelo Quórum dos 12 Apóstolos em 1995. Apoiamos essas autoridades gerais como profetas, videntes e reveladores. Eles são os porta-vozes de Deus para seus filhos na terra. No dia em que a igreja foi organizada, Deus falou a respeito de seu profeta, dizendo: "Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé." Em seguida, o Senhor prometeu bênçãos materiais e bênçãos eternas caso sigamos os conselhos dos profetas. "Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome." Doutrina e Convênios, seção 21, versículos 5 e 6. Que bênção nestes tempos difíceis! 3. Ser selados no templo e cumprir seus convênios. Os profetas, videntes e reveladores proclamam que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Acrescentam ainda: "O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte." As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. A decisão mais importante que vocês tomam na vida é a de casar com a pessoa certa, no lugar certo, pela devida autoridade, e depois cumprir seus convênios do templo. Não há exaltação sem o selamento no templo. Para qualificar-se para exaltação, o casal precisa entrar no novo e eterno convênio e ser selado pelo Santo Espírito da promessa por aquele que foi ungido, o profeta. Se cumprirmos nossos convênios do templo, herdaremos tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades e glória em todas as coisas. Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo sempre. Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 19. Ver também versículo 7. O selamento no templo contém a promessa de bênçãos eternas na vida futura e aumenta a probabilidade de um casamento feliz nesta vida. Como filhos consagrados de Deus, vocês fizeram um convênio de vir à terra nesta época para edificar o reino de Deus. Essa edificação do reino inclui seu próprio casamento no templo. 4. Ser parceiros de Deus para trazer seus filhos espirituais à terra. A proclamação da família declara: o primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se e encherem a terra continua em vigor. As famílias de hoje são menores do que eram uma geração atrás, mesmo as famílias SUD. Sempre podemos encontrar motivos para justificar o adiamento ou a limitação do número de filhos que temos. Por exemplo, precisamos nos formar primeiro. Ou, precisamos conseguir um emprego melhor para podermos ter mais dinheiro. Ou, por que tirar toda a diversão do casamento tendo filhos? Vocês foram abençoados com o testemunho do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Tenha as bênçãos da eternidade para oferecer a seus filhos. Não se deixem levar pelo pensamento de que precisam prover todas as coisas materiais. A maior dádiva que tem a oferecer aos filhos é o acesso a todas as coisas espirituais no reino de Deus. Quando conversarem em espírito de oração com seu cônjuge sobre a decisão de ter filhos, lembrem que vocês são jovens de nobre estirpe. Não deixem Deus de fora em suas deliberações. Compartilhem o direito de nascer com todos os filhos e filhas espirituais que Deus está preparando para enviar a seu lar. Afinal de contas, eles foram filhos dele bem antes de serem seus. Com fé em Deus e em sua palavra profética, sigam em frente sem desculpas ou hesitação e criem sua própria família eterna. 5. Não se envolver com pornografia ou outra conduta imoral. A proclamação prossegue declarando: os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. Total fidelidade significa ser fiel fisicamente e também emocionalmente ao cônjuge. A pornografia e os relacionamentos online são exemplos de infidelidade emocional. Quando um dos cônjuges se envolve com pornografia, está violando uma confiança sagrada da mais íntima natureza. O cônjuge inocente se sente traído. A confiança se deteriora no casamento. A colheita do adultério é semeada no canteiro da pornografia. Quero citar para vocês os sentimentos de um homem que havia sido selado no templo, mas perdeu a família por causa de pornografia e do relacionamento online com uma mulher. Com tristeza, escreveu: não dei ouvidos às palavras que me foram proferidas em minha bênção patriarcal, declarando que Satanás não teria poder em minha vida a menos que eu lhe desse esse poder. Dei-lhe muito poder, E lenta e certamente ele tomou e usou esse poder para destruir minha vida com minha esposa e meus filhos. Eu os amava do fundo do coração, ainda os amo e sempre amarei, mas esse amor não foi suficiente para derrotar o poder que voluntariamente dei a Satanás em minha vida para destruí-la. Os ensinamentos da Igreja nos proporcionavam um meio de voltarmos à presença de nosso Pai Celestial na condição de família selada para esta vida e para toda a eternidade. Bastava eu ouvir e seguir, mas no final não o fiz. Que tragédia! 6. Ensinar e viver o Evangelho no lar. A proclamação nos ensina coisas que precisamos fazer para ser felizes no lar. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Quando minha mulher e eu éramos recém-casados, tentamos repetidas vezes estabelecer o firme hábito de ler as Escrituras juntos todos os dias em família. Quando nosso filho mais velho tinha por volta de 7 anos, finalmente conseguimos fazer disso um hábito diário. A leitura era a primeira coisa que fazíamos todas as manhãs e continuamos fielmente a fazê-lo a partir de então. Depois de estabelecermos o hábito com os outros filhos, os filhos mais novos ficaram ávidos para participar assim que tivessem idade suficiente. Geralmente tínhamos que ler antes das 6 horas da manhã por causa do seminário diário. Os casais jovens estão em condições de dar início às suas próprias tradições familiares justas, realizar diariamente o estudo das Escrituras, orar em família e preparar os filhos para a missão e o casamento no templo. 7. Honrar o papel do pai e o da mãe na criação dos filhos. A proclamação também nos dá importantes conselhos sobre a criação dos filhos. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Às vezes, um dos pais pode sentir-se mais bem qualificado para criar e disciplinar os filhos. Os profetas desta dispensação ensinaram repetidas vezes que o marido e a mulher formam uma parceria no casamento, que todas as decisões referentes à família devem ser tomadas em conjunto e de modo harmonioso. Parceiros iguais devem ser parceiros iguais. Aconselhem-se e orem juntos. Sejam guiados pelo Espírito para saber o modo mais eficaz de criar seus filhos juntos. O destino eterno deles será afetado por suas decisões. 8. Utilizar o arbítrio moral para decidir seguir o Salvador. A decisão de onde vocês estarão daqui a 20 anos ou 20 séculos depende inteiramente de vocês. Estão livres para agir. No entanto, suas escolhas têm consequências eternas. Graças à expiação do Salvador, os homens são redimidos da queda e tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Portanto, os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Segundo Nefe, capítulo 2, versículos 26 e 27. Satanás odeia vocês por causa de quem são e do que representam. Ele quer torná-los tão miseráveis quanto ele é. Jesus Cristo ama vocês. Ele pagou o preço de seus pecados. Ele deu sua vida por vocês. Ele os convida a segui-lo e arrepender-se se necessário. Caso decidam seguir o Salvador, terão felicidade nesta vida e vida eterna no mundo vindouro. 9. Desenvolver fé para perseverar até o fim. A fé decorre de sua conversão ao Senhor. O profeta Nefe declarou: "Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna." Segundo Nefe, capítulo 31, versículo 20. O presidente Thomas S. Monson disse recentemente numa conferência geral: "O futuro é tão brilhante quanto sua fé. Isso inclui fé para perseverar e vencer todos os obstáculos, inclusive ofensas, traições e decepções. Sua fé para perseverar vai determinar seu destino, sim, seu destino eterno." 10. Submeter sua vontade à de Deus. Oro para que Deus tenha tocado sua alma com o desejo de agirem melhor, de serem melhores e de seguirem os conselhos de nossos profetas vivos. Espero que tenham sentido o desejo de fortalecer seu comprometimento de tornarem-se tudo o que Deus os preordenou a ser. Irmãos e irmãs, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem e avante, avante para a vitória. Que nós, portanto, como igreja e como povo e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão. Doutrina e Convênios, seção 128, versículos 22 e 24. Qual seria a oferta que vocês poderiam fazer individualmente a Deus? É aquela que Ele jamais exigiria de vocês. É a oferta da submissão de sua vontade à dele. É colocar seu arbítrio no altar do sacrifício pessoal. Uma das palestras da obra Lectures on Faith, preparada pelas antigas autoridades gerais desta dispensação, declara: "Uma religião que não exige o sacrifício de todas as coisas jamais terá força suficiente para produzir a fé necessária para a vida e salvação. Seu arbítrio é a única coisa realmente sua que vocês podem dar como oferta a Deus. Ao submeterem voluntariamente sua vontade à dele, vocês se tornam semelhantes a ele." Quero encerrar com meu testemunho do Salvador. À medida que exercerem fé em Jesus Cristo, submeterem sua vontade à dele, seguirem os conselhos de seus profetas e obedecerem aos sussurros do Espírito, vocês serão fiéis, felizes e bem-sucedidos. Extraído do discurso Where Will You Be in 20 Years? Onde você vai estar daqui a 20 anos? Proferido em um devocional na Universidade Brigham Young, Idaho, em 15 de maio de 2012. Para o discurso completo em inglês, acesse o site web.byue.edu/devotionalsandspeeches.